Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projetos para educação e diagnóstico de pessoas com transtorno de espectro autista. Aprovada também a criação de política para combater Alzheimer. Debatedores denunciam racismo contra indígenas em presídios e deputada sugere lei prisional específica. O presidente da Câmara recebe delegação parlamentar chinesa. Câmara aprova projeto que garante educação inclusiva e multidisciplinar para estudantes com transtorno do espectro autista. E o repórter Marcelo Larcher tem os detalhes da medida.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que considera um direito ao atendimento educacional especializado para estudantes com transtorno do espectro autista, inclusive com a garantia de oferta de profissionais de apoio escolar. A proposta proíbe as escolas privadas de cobrarem a mais pelas anuidades, mensalidades e matrículas. Elas também não poderão fixar limites para o número de alunos com transtorno nas salas de aula. Isso vai valer para todos os níveis de ensino. De acordo com o projeto, a garantia de atendimento educacional especializado gratuito passa a ser uma diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa diretriz vale para as instituições públicas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que atuem exclusivamente na modalidade de educação especial. O texto aprovado foi elaborado pela relatora deputada Helena Lima, do MDB de Roraima, a partir do conteúdo de 12 projetos. A deputada Andréa Siqueira, do MDB do Pará, autora de um deles, defendeu o ensino inclusivo para quem tem transtorno do espectro autista.
O ambiente escolar é fundamental para qualquer pessoa. Com os autistas não é diferente. Hoje, a minha defesa é pelo ensino inclusivo nas nossas escolas para todos. E os autistas têm o direito legítimo de estudar com acolhimento e suporte necessário.
O projeto também trata da formação dos professores da educação infantil, com a inclusão de conteúdos relativos ao transtorno e ao trabalho com equipes multidisciplinares. O objetivo da capacitação é fazer com que os profissionais da educação ajudem a identificar casos e facilitem o encaminhamento de alunos para os serviços de saúde, uma maneira de permitir o diagnóstico precoce. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a educação inclusiva é uma maneira de combater o preconceito.
O projeto tem muitos méritos, ele trata dessa detecção do problema, de um trabalho multidisciplinar das escolas, para que não haja qualquer discriminação, qualquer tipo de exclusão, que é tão comum no ambiente escolar, e às vezes as próprias crianças são inoculadas do preconceito.
O projeto que considera um direito atendimento educacional especializado para estudantes com transtorno do espectro autista, inclusive com a oferta de profissionais de apoio escolar, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara aprovou um projeto para incentivar o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista, ou seja, já na fase adulta. E o repórter Antônio Vital explica.
Deputados e deputadas aprovaram o projeto que inclui um incentivo para adultos e idosos procurarem o diagnóstico como diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conhecido como TEA. O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, com a justificativa de que as pessoas adultas ou idosas podem estar dentro do espectro do autismo sem saber, o que compromete a busca de terapias. O transtorno do espectro autista é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento das habilidades sociais, de comunicação e comportamentais. De acordo com o relator da proposta, deputado Felipe Beccari, do União de São Paulo, o diagnóstico e a intervenção têm se concentrado principalmente em crianças, o que deixa muitos adultos e idosos sem o devido suporte. Para o autor da proposta, Zé Haroldo Catedral, o incentivo ao diagnóstico, mesmo que tardio, é uma maneira de promover a inclusão e direitos iguais. Ele explica que muitos adultos e idosos enfrentam dificuldades no emprego, educação, relacionamentos interpessoais e saúde mental sem a terapia adequada.
As políticas já implementadas estão centradas no diagnóstico infantil e a discussão na fase adulta ainda é restrita e muitas vezes negligenciada. Testemunhamos o peso emocional e as dificuldades diárias vivenciadas pelas pessoas na faixa etária adulta, devido à ausência de um diagnóstico e o preconceito em torno do assunto, seja no emprego, na educação e seus impactos nos relacionamentos interpessoais e na saúde mental.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, e defendido como um avanço pela maioria do plenário, como disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Via de regra, transtorno de espectro autista, há uma preocupação de estabelecer o diagnóstico precoce ou o diagnóstico em crianças. Mas tem vários adultos, adultas, pessoas adultas, idosas, que precisam também ser estimuladas a fazerem essa investigação.
O projeto que inclui um incentivo para adultos e idosos procurarem diagnóstico como diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Aprovada a criação de política para combater Alzheimer. A repórter Paula Moraes tem os detalhes sobre o enfrentamento à doença.
A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo que foi descrito pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra alemão Aloysius Alzheimer. Não tem cura, apenas tratamento medicamentoso para melhorar os sintomas e reduzir a progressão. Os sintomas podem se iniciar com dificuldades na memória para acontecimentos recentes. Depois, os problemas com a memória vão piorando e o doente entra na fase de demência. Chega um ponto em que a pessoa perde sua autonomia, sua capacidade de exercer atividades básicas, como se vestir. Segundo o neurologista Adalberto Studart Neto, pode levar até 10 anos para que o doente chegue a essa fase de completa dependência. O médico também explica que o diagnóstico da doença de Alzheimer é clínico, após serem descartadas outras enfermidades, pois seria preciso examinar o cérebro da pessoa para detectar a doença.
O diagnóstico da doença de Alzheimer é um diagnóstico que definitivo, né, de certeza, seria dado pós-mortem, né? Ou seja, a pessoa morreria, você avaliaria o cérebro ou por biópsia. Sei que ninguém vai fazer biópsia nem aguardar a pessoa morrer. Então, diante de várias pesquisas ao longo de décadas, né, verificou-se características clínicas, sintomas, que dessem a maior probabilidade daquela pessoa ter a doença de Alzheimer.
Studart Neto defende a necessidade de o sistema de saúde brasileiro estar mais preparado para lidar com o Alzheimer. Segundo ele, tem havido um esforço de várias entidades médicas no sentido de melhorar a capacitação dos médicos para o diagnóstico.
Em 2022, a Academia Brasileira de Neurologia publicou as recomendações para o diagnóstico e tratamento de várias demências, incluindo a doença de Alzheimer. Essas recomendações, elas visam não apenas o médico especialista, mas o médico geral, o médico da família, né, para que ele seja capaz de reconhecer um paciente que possa ter doença de Alzheimer e encaminhá-lo para o especialista para uma melhor avaliação. A gente tem que tirar esse estigma que esquecimento, dificuldade de memória é normal do envelhecimento. Não é.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e Outras Demências. A política, segundo o texto aprovado, deve ter a participação de instituições de pesquisa, comunidade acadêmica e científica e sociedade civil. O poder público fica obrigado a orientar as redes pública e privada de saúde sobre as doenças, incluindo a identificação de sinais e sintomas em fases iniciais. Segundo a proposta, órgãos gestores do SUS deverão incluir em banco de dados as notificações relativas à ocorrência das enfermidades. O objetivo é facilitar a disseminação de informação clínica e apoiar a pesquisa médica. O SUS também deverá apoiar o desenvolvimento de tratamentos e medicamentos. Segundo a relatora na comissão, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta ajuda a organizar e aumentar o combate às demências.
O interessante do projeto é que, além da política pública, ele faz com que essa política seja uma política de vários componentes,
né, intersetorial mesmo. Então, sociedade civil, sociedade acadêmica, sociedade científica, instituições de pesquisa, todos, né, acoplados à rede pública para efetivamente identificar os sinais, identificar os sintomas, fazer os relatórios, para que exista um banco de dados e para que você possa acompanhar as enfermidades e ampliar os estudos de, enfim, não de cura, mas de diminuição dos efeitos.
Ainda de acordo com o projeto, a política nacional deverá seguir o Plano de Ação Global de Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde em resposta à demência e estimular hábitos de vida visando a promoção da saúde e prevenção de comorbidades. A proposta ainda depende de análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
O presidente da Câmara recebe delegação parlamentar chinesa. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o encontro.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu na manhã desta terça-feira a delegação parlamentar chinesa para conhecer a prática e a legislação brasileira sobre conflitos de interesse público. Os chineses fazem parte da Comissão de Supervisão e Justiça, órgão equivalente à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Também se encontraram com o presidente da CCJ, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e integrantes do colegiado. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, participou do encontro de Lira com os parlamentares chineses. Segundo ele, há um grande interesse no fortalecimento do diálogo entre os dois países para aprofundar as relações comerciais, como, por exemplo, o investimento chinês em obras de infraestrutura no Brasil.
Olha, o que a gente percebe é um grande interesse de intercâmbio entre a China e o Brasil, e o parlamento é o espaço mais adequado para que esse diálogo se dê.
Os parlamentares chineses vieram em visita de cortesia ao presidente da Câmara e estão em missão oficial de 2 dias em Brasília. A delegação de 3 parlamentares e 3 servidores, acompanhada do embaixador da China no Brasil, foi recebida na rampa do Congresso e seguiu para o gabinete de Lira, acompanhada de deputados brasileiros da Frente Parlamentar Brasil-China. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados pede concurso porque divisão de fiscalização da agência tem apenas 5 funcionários. A repórter Lara Raj acompanhou o encontro com os deputados.
O diretor-presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, Valdemar Gonçalves Júnior, pediu que o governo aprove concurso público para a agência, já que o órgão sofre com limitação de pessoal, atrasando a análise dos casos como de vazamento de dados. Após 3 anos da criação do órgão, ainda não houve concurso, e para formar quadro de pessoal foram requisitados servidores de outros órgãos. A agência, que deve cuidar da proteção de dados pessoais, tem ao todo 152 funcionários. Porém, a divisão de fiscalização, por exemplo, tem apenas 5 funcionários. E a de tratamento de comunicados de incidentes de segurança, também apenas 5 pessoas. O presidente da ANPD, Valdemar Gonçalves, participou de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e pediu mais atenção do governo para o órgão. A ANPD já propôs concurso público com 213 vagas para o órgão, que aguarda a aprovação do Ministério da Justiça.
Há necessidade do governo olhar a ANPD e ver a necessidade de uma carreira própria, de um fortalecimento de concurso público, para que essa atividade que nós já fazemos, possamos fazê-lo de uma forma mais repetitiva, ou seja, não só uma sanção a cada mês, mas 10, 20, tantas quanto forem necessárias em função das demandas que nós recebemos.
Questionado pelo deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, que propôs o debate, o presidente da ANPD diz que o órgão até hoje aplicou apenas 3 sanções, 2 em órgãos públicos e 1 em uma empresa privada no Rio Grande do Sul. Nenhuma dessas sanções se deu por vazamento de dados. Caio Viana questionou a demora para punição, por exemplo, no caso do vazamento de dados de usuários do Conect SUS, aplicativo do Ministério da Saúde. Valdemar Gonçalves reiterou que falta pessoal qualificado. Segundo o presidente da ANPD, há 13 processos de fiscalização em curso e 9 processos administrativos. Um dos casos que estão sendo apurados é justamente o vazamento de dados dos usuários do Conect SUS. Ele informou que, desde a sua criação, a ANPD já recebeu 768 comunicações de incidentes de segurança, publicou 7 guias de orientação e 3 resoluções. Para o deputado Caio Viana, os dados são hoje um ativo valioso e é preciso dar mais condições para a agência desenvolver seu trabalho.
Muitas vezes a gente faz um cadastro e imediatamente nosso telefone já está tocando com uma outra empresa que a gente não fez cadastro, oferecendo algum tipo de serviço, ou mandando e-mail, ou mandando SMS, importunando inclusive o dia a dia do cidadão que está trabalhando. Então isso é uma questão que a gente precisa avançar, precisa ter apoio desse parlamento para que a NPD possa desenvolver esse trabalho cada vez com mais eficiência e a gente possa proteger o cidadão brasileiro dessas investidas e proteger os seus dados também.
Na avaliação do presidente da NPD, além de promover concurso público para o órgão, também é necessário que o governo olhe com mais cuidado para o orçamento da agência, que hoje é reduzido. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Debatedores denunciam racismo contra indígenas em presídios e deputada sugere lei prisional específica. O repórter Murilo Souza acompanhou.
Defensores públicos e entidades ligadas aos povos indígenas relataram à Câmara dos Deputados casos de preconceito e racismo envolvendo indígenas presos no país. Alexa Tuxá, que é indígena e defensora pública na Bahia e coordena o Grupo de Trabalho sobre Igualdade Étnica, relatou dificuldade do preso de ser reconhecido como indígena e disse que essa condição leva à invisibilidade do indígena como cidadão, comprometendo o acesso a direitos.
Quando nós falamos sobre os povos indígenas do Nordeste na realidade de hoje, nós estamos falando sobre pessoas que ingressam no sistema carcerário, mas que desde a primeira abordagem já sofrem as consequências dessa falta de conhecimento por parte das autoridades policiais, que se veem no direito de dizer quem é e quem não é indígena.
Aprovado em 1973, o Estatuto do Índio estabelece que, ao condenar o indígena à prisão, o juiz deve atenuar a pena, considerando o grau de interação do réu com a sociedade. Prevê ainda que, se possível, o magistrado deverá permitir o cumprimento da pena na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e em regime de semiliberdade. O Estatuto, no entanto, não trata de normas específicas para o cumprimento da pena por indígenas em presídios do país. Daniele Osório, coordenadora do Grupo de Trabalho Povos Indígenas da Defensoria Pública da União, em Mato Grosso do Sul, disse que o Estado é o que mais encarcera indígenas no país. Segundo ela, 1/3 dos indígenas presos no Brasil está em celas do Estado, a maioria Guarani e Caiová. Ela relatou ainda casos de preconceito e racismo por parte da polícia contra os indígenas.
O que há é uma total desconsideração das diferenças culturais. O indígena, quando ele é abordado pela polícia, mesmo no seu território, mesmo lá na retomada, mesmo na reserva, mesmo na área demarcada, não há qualquer consideração sobre o idioma, a língua materna, os seus costumes e seus hábitos.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que propôs a audiência na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, também citou violações de direitos de indígenas no sistema carcerário brasileiro.
É importante dizer que sobre a criminalização ainda de lideranças indígenas, é tão violento o que passamos com o cacique Babau, inclusive interpretado no marco temporal no STF. Ele dizia que quando tentaram matar ele, inclusive não queria matar só seu corpo, já tinha uma narrativa de criminalização, já estava colocando droga também no seu carro, que era para tentar matar a sua história.
Célia Chacriabá também sugeriu uma consulta pública para pensar em uma lei prisional específica para os indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissão de Controle das Atividades de Inteligência pede acesso às informações sobre a ABIN na Operação Última Milha. A repórter Laís Menezes acompanhou a coletiva dos deputados.
A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional pediu ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal acesso à cópia do processo em que a Corregedoria da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, analisou denúncias de monitoramento ilegal de pessoas por servidores do órgão. Em coletiva de imprensa, após a reunião para prestação de esclarecimento sobre a Operação Última Milha da Polícia Federal, o presidente da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, destacou que a solicitação foi feita porque as informações prestadas pelo diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, foram insuficientes.
Tantas que foram prestadas pela ABIN com relato daqueles que foram monitorados, quem autorizou cada um dos monitoramentos, o porquê desses monitoramentos, para que nós possamos exercer é o papel da comissão, que é fazer o controle desse tipo de atividade.
A Operação Última Milha investiga o uso indevido por servidores da ABIN de um sistema de geolocalização em dispositivos móveis para monitorar políticos, advogados e juízes sem autorização da Justiça. As invasões vieram à tona em março de 2023, com possíveis irregularidades na agência durante o governo Bolsonaro. Na época, o diretor-geral da ABIN era o atual deputado delegado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que também esteve presente durante a reunião da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. A presença do ex-diretor da ABIN foi alvo de questionamentos por parte da imprensa, tendo em vista sua atuação na agência durante o período investigado. Mas o presidente da comissão disse que Alexandre Ramagem, como parlamentar, tem direito a estar presente e se manifestar. Paulo Alexandre Barbosa enfatizou que o sistema usado para monitoramento ilegal não é mais utilizado desde 2021 e que o foco da comissão é saber quais outras ferramentas de monitoramento estão sendo utilizadas para garantir que a situação não esteja se repetindo com outros recursos na ABIN. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que também é membro da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, contou que está trabalhando em dois projetos que devem tornar obrigatório à ABIN o envio de prestações de contas sobre suas operações.
A gente quer que a ABIN seja obrigada a trimestralmente apresentar uma prestação de contas dos seus gastos e semestralmente das suas operações. Né? Então a gente quer ter informação do que efetivamente a ABIN está fazendo.
Segundo ele, hoje a agência não é obrigada a mandar esses relatórios que dependem de um requerimento da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A LDO traz as indicações de como o governo deverá organizar o orçamento do próximo ano. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o relatório preliminar do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu a criação de emendas de bancada partidária ao orçamento anual para substituir as antigas emendas de relator. A LDO oferece as diretrizes para a elaboração do orçamento anual, mas o relatório preliminar, votado agora, apenas especifica as regras para a apresentação de emendas ao projeto. Ou seja, a criação das emendas de bancada partidária, que o deputado chamou de RP5, poderia vir no relatório final da LDO.
Nós não estamos criando novas RP9. Essas emendas partidárias de bancada, elas vão ter origem, destino e acompanhamento. Então não vai ser nada que vai ser camuflado do ponto de vista dos seus encaminhamentos. Nós vamos criar a RP5, né, que é uma rubrica clara com relação a essa questão, e vai ter toda a tramitação com os parâmetros que um orçamento público exige.
Danilo Forte diz que os recursos para essas emendas deverão ser proporcionais ao tamanho das bancadas no Senado e na Câmara. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as emendas de relator negociadas com as bancadas partidárias. E a solução foi remanejar os recursos já aprovados entre as demais emendas, que são as individuais, as de bancadas estaduais e as de comissões. Danilo Forte voltou a defender também que sejam estabelecidos prazos para a liberação de emendas parlamentares durante a execução do orçamento de 2024. Ele disse que a liberação atrasou muito este ano, prejudicando as prefeituras. Sobre a mudança da meta fiscal de déficit zero para 2024, em discussão no governo, Danilo Forte afirmou que desde abril tem alertado que a meta seria de difícil alcance, dada a queda na arrecadação. A meta deverá ser discutida agora pelos parlamentares após a aprovação do relatório preliminar. O deputado disse que pediu ao governo que apresente uma nova meta por meio de emenda de algum parlamentar governista. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, lembrou, porém, que a meta atual tem uma banda de flutuação de 0,25%, ou seja, será cumprida se houver superávit ou déficit neste montante. Pelo relatório preliminar aprovado, foram definidos critérios para emendas ao anexo de metas e prioridades da LDO de 2024. Essas emendas serão destinadas a ações prioritárias do orçamento do ano que vem. Ações já destacadas como prioritárias pelo relator são os projetos em andamento, a promoção da educação básica de qualidade, o empreendedorismo feminino, a inovação tecnológica, o uso de energias renováveis e o atendimento integral das crianças com deficiência. Com a votação do relatório preliminar da LDO de 2024, foi aberto o prazo para que os parlamentares apresentem emendas ao projeto até o dia 16 de novembro. A entrega do relatório final está marcada para o dia 20 e a votação até o dia 24. No caso do projeto da lei orçamentária, a ideia é ter o relatório final entre 13 e 17 de dezembro, para a votação na comissão até o dia 20. Após a comissão, o projeto será votado pelo plenário do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Terça Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima quarta para você. Encontro marcado amanhã às 7h30. Até amanhã.
Câmara é notícia.